E junta-se a esta emissão especial da Rádio Observador, neste arranque da legislatura, José Manuel Pureza, do Bloco de Esquerda, antigo deputado. Muito obrigada por estar connosco.
Olá, viva, boa tarde.
Está a decorrer, como ouvíamos, esta votação para o Presidente da Assembleia da República. Mariana Mortágua, a coordenadora do Bloco de Esquerda, anunciou o voto contra do Bloco. É só por ser um nome de direita para dar aqui um sinal político?
Não, é justamente porque estas candidaturas representam evidentemente sensibilidades políticas e, portanto, não deve haver nenhuma hipocrisia a este respeito. Devemos que cada força política deve assumir as diferenças que tem. Não se trata de uma questão apenas de mérito pessoal em abstrato, mas sim, evidentemente, de uma representação política e que sobre isso ninguém tem dúvidas sobre qual é a posição dos diversos partidos, neste caso do Bloco de Esquerda.
Mas esta parte mais institucional não poderia ficar à margem do combate político? A AD foi a vencedora das eleições,
não há,
o PS acabou
não
por não apresentar nenhum candidato.
Não há dimensões institucionais à margem do combate político. Isso só existe quando não há democracia. E, portanto, quando há democracia, a dimensão institucional tem, evidentemente, uma dimensão de confronto e de diferença política e devemos assumi-la até às últimas consequências, como é evidente.
Como é que neste momento, nesta conjuntura, os partidos à esquerda do Partido Socialista podem conseguir ser bem-sucedidos no atual quadro parlamentar? Marisa Matias admitia que este é um contexto difícil, mas que a esquerda deve ter capacidade para mudar o ciclo político o mais cedo possível.
Sim, quer dizer, o que se impõe aos partidos à esquerda é evidentemente que sejam, enfim, representantes dos eleitores com os quais assumiram um compromisso. E, portanto, isso significa muito em concreto que para se ser bem-sucedido, para uma força política de esquerda ser bem-sucedida no Parlamento atual, deve fazer tudo primeiro para manter a fidelidade ao programa que foi sufragado pelos eleitores e, por outro lado, neste caso concreto também, e dada a correlação de forças que resultou das eleições recentemente verificadas, criar todas as pontes, todo o tipo de dinâmicas de unidade e de convergência que seja possível para que no Parlamento não só se evite uma retração dos direitos que estão consagrados e que digamos que fazem parte do nosso património democrático, como também para avançar com propostas que possam, digamos, dar voz àquilo que são as aspirações das pessoas, em geral, nas áreas mais concretas, mais sensíveis, da habitação, da saúde, da escola, enfim, isso é aquilo que é absolutamente essencial.
Já agora deixe-me só voltar aqui um pouco atrás. Começámos esta entrevista falando da eleição do Presidente da Assembleia da República. Reconhece alguma qualidade política a José Pedro Aguiar Branco?
Eu tive a oportunidade de contracenar, digamos assim, com José Pedro Aguiar Branco quando eu fui líder parlamentar do Bloco de Esquerda e José Pedro Aguiar Branco era, na altura, líder parlamentar do PSD. E, portanto, criámos uma relação de cordialidade, de respeito, e isso está completamente fora de causa neste momento, porque, evidentemente, não se trata apenas de uma questão de cordialidade e de respeito, trata-se também, evidentemente, de cada força política, como eu dizia há pouco, assumir as diferenças que tem que assumir. Portanto, do ponto de vista estritamente pessoal, é uma pessoa com a qual criei uma relação, pude criar, em virtude das circunstâncias de os dois termos, na altura, em 2009, líderes parlamentares, ter criado com ele uma relação, volto a dizer, de cordialidade, de simpatia. Isso está naturalmente, faz parte, enfim, do melhor que também estas coisas têm, mas, neste caso, evidentemente, como sempre, as nossas diferenças são diferenças de natureza política, programática e ideológica, e isso é também muito claro para ele e para mim.
Considera uma provocação por parte do Chega a indicação de Diogo Pacheco Amorim para assumir uma das vice-presidências?
Considero que numa eleição para vice-presidente da Assembleia da República há sempre votos a favor e votos contra. E que é esperável que um Parlamento de um Estado que celebra os 50 anos do 25 de Abril, que celebra os 50 anos da democracia, é natural, seria esperável que houvesse mais votos contra do que votos a favor de um candidato da extrema-direita e, em concreto, do candidato Pacheco de Amorim. Se assim não for, é um mau presságio.
Mas não vai ser possível ignorar durante a legislatura que o Chega conseguiu 50 deputados, mais de 1 milhão de eleitores votaram neste partido. Como é que, já não está no Parlamento, José Manuel Pureza, mas se estivesse, como é que lidaria com este partido?
Não ignorar a dimensão de um grupo parlamentar como o do Chega não implica automaticamente reconhecer todo o tipo de iniciativas que esse grupo parlamentar venha a tomar. E não significa, nem significa automaticamente, muito menos, aceitar que esse grupo parlamentar tenha representação na vice-presidência da Assembleia da República por alguém com o percurso pessoal e político.
Mas referia-me aqui também aos trabalhos parlamentares daqui para a frente, não só à,
claro,
questão da vice-presidência. Como é que já se percebeu que nestas últimas eleições legislativas, pelo resultado, que o combate político que foi feito no Parlamento na última legislatura não resultou, tendo em conta que o Chega conseguiu quadruplicar o número de deputados. Como é que os partidos vão conseguir combater o populismo e evitar que o Chega cresça nas próximas eleições?
Sim. Certo. Eu creio que a melhor maneira de ir ao encontro da preocupação com o crescimento exponencial da extrema-direita é resolver problemas de grande parte da nossa população. E isso passa por uma coragem de afrontar poderes instalados e de adotar políticas que sejam capazes de, a curto prazo, dar respostas claras aos problemas essenciais. Volto a dizer, habitação, saúde, escola, são essas, salário, pensão, são essas as questões essenciais. Evidentemente que há depois um outro combate, porque mesmo que estas questões pudessem ser resolvidas a contento das pessoas, eu não estou evidentemente nada confiante que um governo da direita o seja capaz de fazer, creio que há depois um outro combate. Esse combate tem a ver com pulsões fundas há muito tempo instaladas na sociedade portuguesa e que, digamos, a tornam uma sociedade feita de muitas discriminações, feita de muitas dinâmicas de exclusão, e é absolutamente possível, absolutamente necessário que seja dada uma resposta a essas outras dimensões. E eu acho que, a dinâmica política, o combate político que vem aí é feito precisamente dessas duas dimensões das coisas.
Ouvimos o novo líder da bancada parlamentar do Bloco dizer que, com os dados do excedente, não há nenhuma desculpa para não aprovar aumentos. Eu pergunto, claro, se o Bloco de Esquerda não devia votar ao lado desses aumentos, mesmo que eles sejam apresentados pelo PSD, pela AD.
Eu não sou capaz, neste momento não tenho informação para lhe poder responder sobre qual é que vai ser a posição do Bloco de Esquerda diante dessas matérias. Não sabemos ainda se há orçamento retificativo, não sabemos qual é que vai ser a proposta concreta que venha a ser apresentada para resolver esses problemas e no contexto de que pacote de medidas é que isso venha a ser apresentado. Portanto, acho que é absolutamente precoce e não faz nenhum sentido tomar uma posição em abstrato. É perante as propostas concretas que devemos ter, a lucidez de tomar uma posição. E, portanto, acho que tudo aquilo que seja discutir essa questão em abstrato, sem perceber as propostas concretas, é algo que, enfim, que não faz sentido para mim.